Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 17 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma correção de uma coisa que eu falei ontem. O nosso amigo Paulo Riga lembrou que a Intel já tinha comentado em maio sobre a existência da geração Ice Lake de processadores, então não foi toda aquela surpresa quando pintaram as informações sobre isso lá no site da companhia. O Ice Lake, que no fim das contas vai ser lançado depois da geração Cannon Lake e, segundo a Intel, vai ser a segunda geração de processadores com arquitetura de 10 nanômetros. Muito obrigado ao Paulo Riga pelo toque, agora sim vamos para as notícias de hoje. Bom, deixa eu começar falando sobre o Twitter, que lançou ontem uma espécie de reorganização da aba Explore lá nos apps de iOS e de Android. Agora essa aba lista uma série de assuntos e aí dentro de cada assunto tem uma espécie de feed de tweets feitos por contas que o usuário não necessariamente esteja seguindo, mas que estejam falando sobre aquele tema. A seleção desses assuntos é feita pelos algoritmos do Twitter, que analisam a atividade do usuário, mas a rede já avisou que no futuro ela quer deixar o pessoal controlar melhor o que aparece por ali. Ainda sobre o Twitter, a rede falou ontem que um post do Obama agora é o tweet mais popular da história da plataforma, com mais de 3 milhões e meio de curtidas. Esse tweet traz uma frase do Mandela que o Obama tweetou depois de toda aquela confusão que aconteceu em Charlottesville, e a frase diz que ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele dela, das origens ou da religião que ela segue. E ainda sobre esse assunto de Charlottesville, ontem eu comentei aqui que o CEO da Intel tinha resolvido deixar um painel de conselheiros do Donald Trump como forma de protesto, e no fim das contas ele não foi o único. Isso porque em coisa de 24 horas, mais de 15 CEOs de empresas, tipo a IBM, General Electric, Boeing, Pepsi, General Motors e JP Morgan, fizeram a mesma coisa. Todos eles anunciaram que não concordam com o jeito frouxo que o Trump vem lidando com essa situação toda, o que obrigou o Trump a acabar com dois dos painéis de conselheiros que ele tinha, né, já que não sobrou ninguém para aconselhar. E por último, sobre esse assunto, ontem o Cloudflare anunciou que não vai mais proteger contra ataques DDoS aquele site neonazista que eu venho comentando aqui. Aliás, ontem o site que estava usando um provedor russo de domínio saiu do ar, enquanto o Twitter também anunciou que suspendeu a conta da publicação. Ontem o Facebook falou que vai começar a deixar a galera usar o próprio aniversário para levantar fundos para ONGs e instituições sem fins lucrativos. Num primeiro momento, isso só vai valer para os Estados Unidos, mas a ideia é bem legal. A pessoa vai poder escolher entre mais de 750 mil ONGs para ajudar, e no dia do aniversário, os amigos dessa pessoa vão receber, além daquele lembrete normal de aniversário, um recado convidando a galera a doar uma graninha em homenagem ao aniversariante. Ainda sobre a rede, ontem ela liberou o assistente virtual M, que mora lá dentro do Facebook Messenger, para mais alguns países. Agora, além dos Estados Unidos, o recurso também está disponível na Austrália, Canadá, Reino Unido e na África do Sul. E enquanto isso, no mercado de vídeos, a maré de azar da HBO segue firme e forte. Na noite de terça para quarta, a HBO da Espanha transmitiu, por engano, o próximo episódio do Game of Thrones, né, que ia passar nesse domingo, e é claro que ele já caiu na internet pro pessoal baixar. E ainda sobre esse assunto de séries, ontem a Bloomberg e o Wall Street Journal falaram que a Apple vai gastar US$1 bilhão em produção de conteúdo original no próximo ano. Eles disseram que a ideia é fazer coisa de 10 programas e séries originais, e que sejam mais relevantes, né, que o Planet of the Apps e o Carpool Karaoke. Agora, quem também está se preparando para o futuro é a Netflix, que confirmou que já separou US$7 bilhões para aumentar a quantidade de conteúdos por lá no ano que vem. Numa entrevista para Variety, o diretor de conteúdos da Netflix falou que a maior parte dessa grana vai para direitos de exibição de filmes e séries, enquanto o resto deve ser injetado na produção de conteúdos originais. E enquanto isso, lá na Uber, ontem o diretor de desenvolvimento da plataforma da empresa pediu demissão. Ele disse que ficou frustrado com a expulsão do CEO e afirmou que a empresa não tem como continuar a mesma sem a presença do Travis Kennedy. Tomara, né? Ainda sobre a Uber, apesar de todas essas confusões, tá rolando uma movimentação bem grande nos bastidores com relação a investimentos. De acordo com a Bloomberg, existem hoje 4 interessados em gastar até US$12 bilhões em troca de participação na empresa, e eles são a SoftBank, a Didi e as firmas de investimento General Atlantic e Dragoneer. Todas elas querem ter a chance de ocupar umas posições no conselho administrativo e também de se apropriar de um pedaço da empresa antes de uma possível abertura do capital. E, por último, sobre a Uber, ontem o site Quartz falou que a empresa vem selecionando alguns motoristas dos Estados Unidos para deixar eles escolherem qual região da cidade eles preferem trabalhar. Os motoristas ganham a opção de selecionar as regiões onde eles preferem terminar os trajetos e a Uber avisa que quanto mais regiões eles escolherem, mais trajetos eles vão conseguir fazer. E agora eu vou falar sobre telefones, a começar pelo Essential Phone, que finalmente vai começar a ser entregue para quem comprou o aparelho na pré-venda. De acordo com a Essential, a versão preta do Essential Phone vai começar a ser entregue dentro de 7 dias, enquanto o resto da linha segue sem previsão de lançamento. Ontem, quem também virou notícia foi o tão aguardado Nokia 8, que foi anunciado oficialmente pela empresa HMD Global e é o primeiro telefone principal da marca Nokia a rodar Android. Ele tem uma tela de 5,3 polegadas, processador Snapdragon 835, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço, sistema de câmeras duplas na parte de trás e vai começar a ser vendido lá na Europa em setembro, custando 600 euros. Já um futuro telefone que voltou a virar notícia ontem foi o Pixel Phone 2 do Google. Dia desses apareceu um rumor que dizia que ele ia contar com um recurso de bordas apertáveis, né, que ia fazer algumas funções, e eis que ontem isso acabou se confirmando, de certa forma. A HTC, que está fabricando o Pixel 2 para o Google, registrou um documento junto do FTC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e lá ele explicou que esse recurso vai se chamar Active Edge. Ele vai ser usado para chamar o Google Assistente por padrão, mas a pessoa vai poder escolher remapear esse recurso para poder acender a lanterna ou acessar a câmera, por exemplo. Seguindo com as notícias sobre esse mercado, ontem a Strategy Analytics falou que o iPhone 7 foi o telefone mais vendido do mundo durante o segundo trimestre desse ano, com 16,9 milhões de unidades vendidas. Depois dele veio o iPhone 7 Plus com 15,1 milhões, o Galaxy S8 com 10,2 e o S8 Plus com 9 milhões, e na quinta colocação ficou o Redmi 4A da Xiaomi, com 5 milhões e meio de unidades vendidas. E já que eu citei a Samsung, deixa eu falar que a empresa anunciou um recall do Galaxy Note 4 lá nos Estados Unidos por conta da bateria do aparelho. Esse recall só afeta unidades remanufaturadas que foram vendidas pela AT&T lá nos Estados Unidos, e ele aconteceu porque essas baterias estão esquentando e podem pegar fogo. E por último, sobre celulares, ontem pintou uma patente da Motorola para uma tela que se conserta sozinha. Essencialmente, essa tela não é de vidro, mas sim de um polímero especial, e aí quando ela racha, o próprio sistema consegue identificar, né, qual que foi a área danificada. Aí ele esquenta só aquela região do aparelho sem estragar o resto do celular, e esse polímero acaba derretendo e gruda de novo, eliminando a rachadura. E agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou ontem que a partir de agora a caixa de som conectada Google Home vai fazer ligações telefônicas gratuitas lá no Canadá e nos Estados Unidos. Ontem também o Google anunciou que vai dar mais 3 meses de prazo para uma competição chamada Lunar X Prize. Para essa competição, o Google tinha anunciado que ia dar 20 milhões de dólares para a primeira equipe que pousasse um robô na Lua até o dia 31 de dezembro desse ano, mas parece que esse prazo era meio apertado. Eis que agora eles resolveram estender esse prazo até o dia 31 de março do ano que vem para alívio de quem está participando. Voltando aqui para a Terra, ontem o Google anunciou que o Google Maps para Android e a busca da web vão ganhar uma área de perguntas e respostas. A partir de agora, os estabelecimentos comerciais vão poder publicar uma espécie de guia com respostas para perguntas mais frequentes, enquanto as pessoas vão poder mandar outras perguntas e votar nas que forem mais relevantes. E por último, sobre o Google e fechando o episódio, deixa eu falar que ontem a empresa anunciou uma série de novidades para a plataforma G Suite. Agora vai ficar bem mais fácil de controlar diferentes versões de documentos lá no Google Docs, Sheets e Slides, vai dar para esconder os comentários para ver a aparência final de um documento e vai dar para aceitar ou rejeitar todas as sugestões de uma vez só lá no Docs. Outra novidade bacana é que finalmente vai dar para mandar sugestões de alteração usando as versões desses apps para Android e para iOS. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um serviço ou um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E enquanto isso, no mercado de vídeos, a maré de azar do Facebook, ó. Tô doido.